Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A nossa convidada de hoje, não há outra forma de o dizer, ela coleciona pessoas. É o que ela faz. E se quisermos particularizar, na verdade ela coleciona amantes. Nesta altura vai em 136 amantes. Achamos isto razão mais do que suficiente para a convidarmos para o programa. Ora, é capaz de ser um pouco mais complexo do que isto. É, já se percebeu, uma mulher hiperativa. Isto é, ainda não perceberam, mas vão perceber. No espaço do mês, o que é que ela vai fazer? Vai estrear uma peça, vai lançar um livro, vai estrear também um teleteatro na televisão. E penso que é tudo. Raquel André, assim se chama, já viveu 6 anos no Brasil, quando pensava, no entanto, que só iria ficar 4 meses. O que é que aconteceu no Brasil? Podemos mudar para aí, Raquel. O que é que aconteceu no Brasil para que tens ficado não 4 meses, mas 6 anos?
Fogo, tanta coisa, é tão incrível o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro e fui fazer um estágio de 4 meses numa companhia de teatro, companhia dos atores. E de facto entranhei naquela cultura, naquela pulsação, naquela vibração, aquela música, aquela temperatura, não é?
Ias para o Calçadão também, correr?
Claro, correr.
Ias para a praia?
A minha primeira casa foi no Leme, que é no Calçadão, no início de Copacabana. E foi a altura em que eu mais corri, porque dava gosto de correr no Calçadão todos os dias. E depois um mergulho na praia e
Ipanema. Fazias isso?
Fazia. No início, fazia.
É difícil deixar esse estilo de vida.
Opa, completamente, sim. Portanto, o meu sotaque também está meio alterado. Às vezes vai-me sair um brasileirismo. Se quiseres falar com sotaque carioca também.
Posso falar. Olha aí, galera.
Tenho um ótimo sotaque carioca.
Pois tens.
Tenho mesmo.
Fizeste amigos, já sei que fizeste amigos como o Gregório do Vivier.
Sim, escreveu para o meu livro, que vou lançar.
O Tiago Rodrigues, o diretor do Dona Maria.
Também
de resto,
escreveu.
Onde vão estar as tuas peças. E tudo vai estrear esta semana, não é?
Próxima semana, dia 2 de novembro, vou estrear a coleção de colecionadores em Lisboa, que na verdade eu estreiei há um ano atrás no Minho, no Rivoli, e depois fiz as 25 aldeias pelo Val do Minho, com as comédias do Minho. E, portanto, dia 2 de novembro vou estrear a coleção de colecionadores, já tenho 30 colecionadores de vários países.
Colecionadores de quê, Raquel?
Olha, de plantas, de moedas, de fotografias, de carrinhos. Colecionadores de falos, colecionadores...
Há colecionadores de falos?
Sim, um colecionador de falos.
São, deixa-me adivinhar, de Caldas da Rainha?
Não, ele é da Bélgica, de Kortrijk, e tem falos de todo o mundo. Incríveis. Colecionador de ananases, colecionadores de pedras...
Desculpa, um colecionador de ananases?
Uma colecionadora de ananases.
Mas
tudo o que tem ananases, a temática ananases, ela tem. Seja objetos, seja em padrões de, sei lá, panos... Óculos de sol com ananás, tudo o que tem ao padrão ananás.
Adorava conhecer essa pessoa.
É incrível.
Ela faz
é dos Açores.
Dos Açores.
Sim, da estufa de ananás, provavelmente já lá foste.
Tem lógica, não é?
Sim,
tem lógica.
Sim. E tem um museu dos ananases, com a exposição da coleção dela.
Essa pessoa deve ser bastante normal.
É incrível. De pedras preciosas também.
Sim.
Um colecionador de corações, que ele pinta corações na porta da casa das pessoas que não conhece. Já tem 365 corações.
É
em casas. É belga, mas mora na ilha de São Miguel. E os corações estão espalhados por toda a ilha.
Bem, eu adorava que alguém de São Miguel ligasse. E que nos dissesse se já viu um destes corações pintados,
com
não é?
Com certeza.
Com certeza.
Sim,
ora,
sim.
Deixa-me recordar a linha, é esta, é o 707-200-330. É natural que alguns de vocês que estejam a ouvir este programa não conheçam a Raquel André, mas a partir de hoje vão conhecer. E a Raquel André, de resto, já participou em algumas coisas bastante mediáticas, numa novela para adolescentes, onde tu fazias de quê?
De Vânia, depois transformei-me em vampira.
Em vampira?
Sim, na Lua Vermelha.
Na Lua Vermelha, essa tal novela teve bastante sucesso.
Sim, ainda está a passar aos sábados e aos domingos, acho que.
Ah, é?
Sim,
está a passar a repetir?
A repetir. Ainda me reconhece.
Morreste na novela?
Não, tornei-me vampira, fiquei imortal.
Espera! As vampiras não morrem? Já não lembrava disso?
Sim, todos os vampiros.
Os vampiros não morrem?
Essa é a grande questão do vampiro: é que tu depois nunca mais morres. É incrível.
Essa agora.
Se fores mordido por um vampiro, tu nunca mais morres. E isso aconteceu-me na novela.
O quê? Peraí. Se tu fores se tu fores mordido por um vampiro, nunca mais morres?
Sim, o teu sangue torna-se imortal.
Ah, mas isso é bom ou mau? É bom.
Pá, eu não sei se eu queria viver assim para sempre. Eu quero viver muito tempo, mas para sempre assustou-me um bocado. E depois tu não envelheces, não é? Tipo, tu ficas com a idade.
Não envelheces?
Se te morderem agora, tu ficas para sempre com esse tamanho, com esse cabelo, com essa pele.
Adorava. Com esse cabelo não, mas adorava.
Mas não vais crescer mais, também não, sabes, não acontece nada, ficas estagnado para sempre.
Peraí, fico estagnado como? A nível físico?
Sim, depois vais passando por, sei lá, vais passando por décadas e décadas e vais acompanhando a geração a mudar, a vida, o mundo.
Tu não gostavas disso?
Pá, acho que não. Depois vias as outras pessoas a morrerem e tu continuavas. Imagina, estavas sempre a ver pessoas a morrerem.
Ainda outro dia estava a fazer esse exercício, que é, dizem que o Walt Disney foi congelado, não é? E que mais dia menos dia voltará, mas voltará como? Os amigos deles... Já morreram, não é?
Pois, vai voltar sozinho.
Vai voltar para um mundo que eventualmente nada tem a ver com aquilo que ele estaria. Por mais que ele gostasse do progresso, será que se ia habituar a isso? Será que seria bom para o Walt Disney?
Pois é.
Não sei. Olha, temos aqui uma pergunta do Rodrigo para ti, Raquel. Rodrigo é um ouvinte assíduo deste programa. Aqui está ele, eis a pergunta.
Olá, aqui é o Rodrigo, estou aqui, ó. Tu darás programa para casa, este aqui, não sei hoje, mas este aqui ainda é melhor. Este aqui ainda é melhor. Eu tinha uma pergunta para a convidada, estou a adorar, e bela experiência, mas pela tua experiência, Raquel André, olá, um abraço, pela tua experiência, quais os melhores amantes? São os baixos, os gordos, os carecas, os cabeludos, os canhotos, os destros, os do norte, os do sul... Sei lá, os que preferem a praia, os que preferem o campo, os que dizem salsicha, os que dizem sofá, quais é que são? Ligam para aqui, quais é que são? Obrigado. Então vá, um abraço, Alvin.
Obrigado, Rodrigo. Quais são os melhores amantes? Antes de tu responderes ao Rodrigo, convém explicares o espetáculo que vai estrear então no dia 2 no Dona Maria.
No dia 2, primeiro vou estrear a coleção de colecionadores.
São dois espetáculos,
sim,
não é?
São duas coleções. Depois, no dia 15 de novembro, vou estrear a coleção de diamantes. Na coleção de diamantes, eu marco encontros com desconhecidos em apartamentos desconhecidos e temos que tirar pelo menos uma fotografia que comprove uma intimidade. Portanto, todos os amantes são bons, porque todas as pessoas se relacionam com a intimidade.
Mas falseias essa intimidade, Raquel?
É possível falsear uma intimidade? Eu não sei, eu acho que não. Agora, o que é uma intimidade é isso que estou à procura, não é? Como é que nós definimos? Por isso percebi, quando iniciei o projeto, que estava a fazer uma coleção infinita, porque de um para um tu tens uma intimidade sempre diferente. Intimidade é muito difícil de se explicar o que é, porque quando tu estás a ter uma intimidade não és consciente que estás a vivê-la.
Há muitas pessoas, por saberem o que é a intimidade significa, evitam-na.
Precisamente.
Não é?
Sim.
Porque sabem que muitas vezes não conseguem depois controlar esse grau de intimidade. Alguma vez isso te aconteceu na elaboração desta peça? Não conseguiste controlar o grau de intimidade e envolveste com a pessoa mesmo?
Sim, já houve muitos encontros que eu manipulei o tempo porque queria ter mais tempo com aquela pessoa. Houve muitos encontros que manipulei de forma que fosse mais rápido porque queria parar o encontro. Portanto, o trabalho é performático, é uma performance no sentido em que a fronteira entre a realidade e a ficção não existe, não é? Sou eu, Raquel, não tenho nenhuma personagem, não tenho um texto decorado. Estou a encontrar-me com alguém e temos uma experiência e exercício. Tiago.
Conheço o Tiago. Quando é que conheces?
Eu colecionei mentes na casa do Tiago, numa das casas do Tiago.
A sério? O Tiago é aqui da Antena 3, ele devia entrar para explicar. Chama-me o Tiago.
Espera aí,
eu vou apanhar o Tiago. Espera aí.
Anda cá, pá. Espera aí.
Temos aqui o Tiago Ribeiro, que trabalha na Antena 3. Tiago, é verdade que a tua casa serviu para colecionar amantes?
Yeah, meu. A minha casa, a minha ex-mulher e a minha ex-vida, basicamente. Ficou ali fixada pela experiência da Raquel.
É verdade.
Então, espera. Tu na altura vivias em São Miguel, é isso?
Yeah. Sim, Ponta Delgada.
Conhece a Raquel?
Sim.
Conhecemos-nos depois.
Sim.
Porque eu vou para a casa de desconhecidos. E a ex-mulher dele ofereceu a casa dele para eu encontrar-me com os amantes.
Com este bandido lá dentro?
Não, eles não estavam em casa.
Ah, tu não estavas,
eles não estavam em casa. Uh-huh. Eu encontrei-me com outras pessoas da Ilha de São Miguel na casa dele e da ex-companheira. E ficou guardado ali um arquivo sobre um período da vida dele.
Um período agitado.
Mas como é que... Peraí, incrível.
É uma experiência inenarrável estar sentado no teatro a ver a tua ex-história, a tua ex-vida de alguma forma transposta na crónica que ela faz, ao fim e ao cabo, é uma crónica.
E depois nós só nos conhecemos no final do espetáculo. Portanto, ele foi ver o espetáculo e viu as fotografias de mim com outras pessoas, com homens e mulheres,
no
quarto dele, na casa de banho.
Sim,
era
de resto um quarto muito animado com vários.
Quando você disse certa hora, um pouco quase. Encornado. Era o teu quarto, não era a tua cama.
E a ex-companheira dele foi minha amante.
Viste fotos disso?
Não, com muita pena. Na altura não. Sim, mas é uma experiência do lado de cá. Fui ao espetáculo no Dona Maria II.
Sim.
Assim. E na altura o teu número de amantes era mais baixo, não era? Muito mais baixo.
Eram 73.
73, já uma conta bastante atrevida.
Não, claro que aconteceu. Pessoas que se apaixonaram por ti, tu ainda por cima é gira, não é?
Sim, eu também me apaixonei por alguns, por algumas.
Sim. Como é que fizeste? Como é que geriste isso?
Pois é, faz parte da vida, não é? E o que é apaixonar também?
E tu próprio, Fernando Alvim, o que é que. É uma experiência para tu pensares no futuro, não é?
Repara, eu não trouxe.
Vamos
cá ver, eu não trouxe a Raquel André assim.
Ao calhas, não
foi ao calhas, não. Porque já há um ano atrás eu tinha-te entrevistado na televisão e. Obrigado, Tiago. E tinha ficado com a ideia de que o teu projeto era muito diferente do normal, uma pessoa que coleciona amantes. Isto é o quê?
Mas é precisamente para questionar sobre isso, sobre as relações e a fronteira entre elas, e o que é ter o outro, o que é não ter, o que é uma intimidade, o que é que tu precisas para te sentir íntimo de alguém. E, sei lá, acho que é uma questão muito contemporânea que nos chega a todos, não é? Porque basicamente eu estou a colecionar o espaço entre uma pessoa e a outra, não é? Este espaço que há aqui, sei lá, esta troca de olhares que nós estamos a ter agora, como guardar isto e o que é que isto significa? Nós estamos a gravar esta conversa aqui na rádio, mas...
Nós estamos a gravar, estamos em direto.
Pronto, sim. Estamos em direto, claro, mas como é que... E o que é que fica deste encontro, além de depois isso se transformar em outro documento? Mas o que é que fica este espaço entre um e o outro?
Ficou que nós nos lembrarmos, basicamente. Isso também se aplica à cultura. O que é a cultura? É tudo aquilo que nós lemos e nos recordamos, de certa forma.
Isso.
E
sim.
Que vivemos, e que experienciamos. Que...
E por ter, de facto, essa pesquisa na relação com a memória, porque é sobre a memória... É que construí a coleção de colecionadores. É aí vou à casa de pessoas e peço que as pessoas me contem a história de vida delas a partir dos objetos que guardam, que na verdade não são os objetos em si, mas a memória que eles transportam.
Esperem, isto pode se tornar ainda mais interessante. Pessoas que tenham coleções singulares, assim, fora do comum, liguem-nos, digam-nos o que é que colecionam, que objetos jamais se despertam.
Aprenderiam. E porquê?
O que é que eles significam esses objetos para vocês? Aposto que serão muitas as pessoas que nos poderão dizer que objeto é que têm em casa que jamais se
descobri desfazia. Que há muito mais colecionadores do que eu imaginava. Assim, quase todos nós temos alguma coleção.
Há uns anos atrás havia muitas pessoas, muitos adolescentes como eu, que colecionavam latas, autocolantes, calendários, caricas.
Postais
e essas coisas, mas isso eram coleções muito, muito normais. Agora, alguém que coleciona ananases. Isso já estamos noutra dimensão.
Vamos... E plantas.
E plantas, não é? Ora, 707-200-330 é este o número para o qual devem ligar. Se quiserem também, podem deixar as vossas opiniões, mensagens, perguntas através do nosso serviço Fala-me Aqui. Para já, vamos falar com a Constança Matias, de Aveiro, que tem uma questão para a Raquel. E depois, imagine-se, vamos até São Miguel. Pedro Silva está em linha. Será que ele já tem um coração da Raquel? Vamos ver. Vamos falar primeiro com a Constança. Olá, Constança.
Olá.
Olá, tudo bem?
Tarde.
Já tinhas ouvido falar da Raquel André, ou não, deste projeto?
Não, eu estou impressionada.
É incrível, não é?
É incrível este tema hoje. É a primeira vez que estou a ligar e... Brutal mesmo.
E então?
Então, eu gostaria de saber... tentar, se calhar é impossível um pouco a convidada ver o porquê dessa busca e a necessidade que teve de iniciar esta procura da intimidade, o que é intimidade e o que é que as pessoas têm em intimidade umas com as outras.
Bom, posso responder?
Raquel, claro.
É um pouco difícil de dizer um ponto só, mas na altura de facto eu estava a morar no Brasil. Portanto, eu fui com 24 anos, era super novinha, e de repente percebi-me estrangeira num lugar. E essa questão de como é que tu entras na casa de um desconhecido, ou como é que tu te aproprias num lugar, o que é que significa casa? O que é que tu precisas num espaço que te faça sentir em casa? Às vezes é uma pessoa que te faz criar esse laço com o lugar e com o território e com os outros. Às vezes é um conjunto de objetos. Eu em 5 anos morei em 14 casas diferentes. Então, para mim, em casa é um conjunto de objetos. O que é que te faz sentir em casa? E o que é essa intimidade? Na altura, eu tinha um vizinho que, durante 2 anos, nós morávamos muito perto um do outro. E todos os dias nós nos víamos, sabíamos que éramos vizinhos, cumprimentávamos-nos com aquele sorriso de pronto, bom dia, somos vizinhos, mas nunca falámos um com o outro. E há pessoas em que tu vês pela primeira vez na rua, tropeças e de repente estás a conversar e contas metade da tua vida a essa pessoa e a pessoa conta-te metade da tua vida. O que é que acontece? O que é que...
Exato, é aquela partilha que tiveste naquele momento com aquela pessoa e que podes nunca mais ver.
Isso mesmo. E como guardar isso, não é? Por isso é que faço essa proposta com a fotografia, também pela relação tecnológica que nós temos hoje em dia, que todos nós fotografamos e fotografamos tudo e filmamos em imagem, como agora a rádio com imagem.
Exato,
mas o que é que significa essas fotografias? Enquanto nós estamos a comprovar uma intimidade, estamos de facto a vivê-la ou estamos só a comprová-la? Será que a fotografia guarda aquilo que tu viveste com alguém?
Não consegue, não, acho que não é possível.
Mas também ajuda, não é? Então é assim, tem os dois lados.
Ajuda porque te reaviva a memória,
claro,
daquele momento em que tu vives com aquela pessoa.
Isso mesmo.
Depois estavam a falar aí também nas coleções diferentes e não sei se é muito diferente, mas por acaso tenho uma amiga que coleciona pedras.
Pedras.
Adora pedras. Então ela pede a todos os amigos que para onde vão, que lhe tragam uma pedra. Não especifica a pedra.
Uau, que fixe.
E então ela tem imensas pedras no quarto, de vários sítios, tipo quadro. O quarto cheio de pedras, basicamente.
Sim, isso é uma forma de contar a história da vida dela e das outras pessoas que também que lhe trouxeram as pedras, não é? Esta pedra foi o meu amigo que foi à Grécia, trouxe-me isto, o meu amigo que eu conheço desde a primária, sabes? É uma forma de organização da tua vida, lá está. É um despoletador de memória. Através dessa coleção de moedas, de pedras, por exemplo, ela consegue contar a vida dela, as pessoas que fazem parte da história dela, os lugares onde ela já esteve, o que aconteceu nesses lugares.
Sim, porque ela também traz claro, dos sítios onde vai.
Claro. Por isso, para mim, os colecionadores, ou uma coleção, mais do que o objeto em si, é o que aqueles objetos transportam, não é? O que é que eles significam. E é uma forma de nós nos organizarmos e de organizarmos a história da nossa vida e de nos apresentarmos através dela. Neste projeto da coleção de colecionadores, eu peço que os colecionadores me contem a história da vida deles a partir dos objetos que guardam, precisamente. E aí trabalho com vídeo.
Já agora... Sim, diz.
Sim. E nessa partilha que tu tens da intimidade, não é? com alguém, vocês falam, por exemplo, das experiências, das vossas vidas, partilham
só, assim,
momentos?
É tudo parte de uma grande conversa, de um grande diálogo. Do que é intimidade? É uma das perguntas que eu faço. E depois isso abre uma porta para conseguirmos ter mais histórias, as pessoas que me contam histórias da sua vida, que me revelam segredos, questões que têm, coisas que nunca contaram a ninguém, relações com outras pessoas, com outras relações, relações com elas próprias, a questão sobre o afeto, não é?
Isso é um momento muito poderoso e muito forte para ambos.
Sim, é? Sim.
É brutal mesmo.
Sim, sim. Por isso também, acho que é por isso que eu não paro.
E ficavas quanto tempo com os teus amantes?
Eu fico, ainda continuo a colecionar. Vou fazer a coleção pelo menos durante 10 anos. Tenho isso como objetivo. Estou no terceiro. Está a passar muito rápido. Mesmo que eu pare de fazer o espetáculo, e agora tenho o lançamento do livro, mas quero fazer uma documentação há 10 anos do que é. Portanto, acho que ainda vou voltar aqui um dia para a Voral já com mil amantes para te dizer o que é que mudou.
Já agora, como seria previsível, os nossos ouvintes tarados estão a fazer perguntas. Fernando Mateus diz: como faço para ser amante? Como é óbvio, era uma pergunta que parecia evidente. Ronaldo Fialho: como faço para participar uma vez que moro no exterior? Para participar onde? Na prova oral ou para participar neste projeto da Raquel André? Se for na prova oral, basta ligares o 707-200-330 ou deixares o teu contacto em provaral@rtp.pt. Se for para falar com a Raquel André, é usar do
Facebook, podem escrever.
O Facebook, não é? Como é que as pessoas podem ser tuas amantes?
Sim, eu tenho duas formas de encontrar pessoas que não conheço, até porque tem a ver, tem que ter um campo minimamente protegido. Porque lá está.
Ok, pode haver estes estaladões, não é?
Uma delas é pedir amigos que me coloquem em contacto com amigos que eu não conheço. E aí eu vou encontrar-me com as pessoas nas suas casas. Outra forma é, como eu viajo com o espetáculo em tour, aproveito sempre para colecionar mais pessoas e vou adicionando ao espetáculo. Portanto, os espetáculos nunca são iguais, estão sempre em acumulação.
Já tiveste amantes conhecidos, pessoas mediáticas que foram tuas amantes?
Sim, o Gregório, do Olivier. Mais mediáticas, o Tiago Rodrigues, diretor do Teatro Nacional. Foi assim que ele conheceu o projeto e que me convidou para ser co-produtor para a criação do espetáculo no Teatro Nacional. Há assim muito mais mediáticos, não... mas eu também não posso revelar muitos nomes. Agora ia dizer assim algumas vezes, mas eu não posso.
É melhor não,
há um compromisso. Há um compromisso
de...
Eu nunca, na coleção de amantes, eu não posso, no espetáculo, eu nunca associo uma imagem a uma história. Portanto, eles nunca têm um nome. Na coleção de colecionadores, sim, todos eles têm um nome.
Tu entrevistas, também os entrevistas, o que é que eles te disseram que guardas? Os colecionadores?
Os colecionadores? Que eles me contaram da história da vida deles.
Sim, se te lembras de alguma coisa.
Ah, de facto, tanta história. Deixa-me pensar. Conheci há pouco tempo um dos colecionadores aqui de Lisboa, Duarte Bell, que me apresentaram como o Giacometti da imagem, o antropólogo. Ele fotografa o território português nos últimos 30 anos. Todas as terrinhas que tu consigas imaginar em Portugal, ele já fotografou a paisagem. Com certeza já viste fotografias dele em livros de história, em livros sobre território.
Estou a questionar se já o terei entrevistado ou não.
Talvez. É incrível. E ele tem um arquivo...
Se não entrevistei, é imperdoável para mim.
Pá, sim, porque é mesmo maravilhoso. Ele tem 1,5 milhão de fotografias só de paisagens.
1,5 milhão.
E é um arquivo enorme, super organizado, que ele criou. E é impressionante, impressionante mesmo. Foi assim.
Constança, queres perguntar mais alguma coisa à Raquel André?
Não, obrigada.
Mas quero eu.
Obrigado,
Constança. Muito rapidamente, a tua infância divide-se entre a Ferreira do Zêzere.
Sim.
Canessas.
Sim.
E a verdade é que tu ali. Tu colecionavas desde muito cedo pessoas, tu apontavas o nome das pessoas em agendas telefónicas, não é?
Sim, isso foi muito giro, porque neste processo de criação dos espetáculos, né, que trabalho com António Pedro Lopes e Bernardo Almeida, eles começaram também a questionar imenso de como é que esta coisa da coleção apareceu. E eu lembrei-me, num desses processos, fui à casa dos meus pais e descobri uma agenda que eu tinha, que ou a minha mãe ou a minha irmã me deram. E que era aquelas agendas telefónicas, né, com ordem alfabética. E eu usei essa agenda. E em vez de pôr o número da pessoa, eu fazia uma descrição das pessoas. E depois, sempre que as voltava a ver, voltava a ir lá. Por exemplo, o Alvin. Eu escrevi Alvin, conheci-o na prova oral. E depois voltava a encontrar-te e voltava lá a escrever lá. Encontrei-o na rua e disse-me não sei o quê. Isto, pá, há muitos anos atrás. Sei lá, 12, 13 anos, não sei. E agora neste processo de criação, em que de repente percebo que estou a colecionar pessoas e olho para esse caderno e fico, fogo, eu já estava a colecionar pessoas.
Raquel, imagina isto. Imagina que eu quero entrar e também quero ser teu amante. O que é que eu faço a partir daí? Okay, nós encontramos e depois, o que é que eu digo?
Não,
o que é que eu faço?
Estamos nós os dois. Pergunto-te, apresento-te o projeto, pergunto-te o que é.
Estamos num quarto?
Estamos numa casa. Estamos numa casa. Pergunto-te o que é intimidade. Pergunto porque é que te inscreveste. O que é que te fez interessar por estar a fazer este encontro. Porque é um trabalho artístico e toda a gente sabe que é um trabalho artístico. Quem se vem encontrar comigo.
Eu quero entrar.
Pronto. A primeira pergunta que normalmente eu faço é o que é intimidade. Como é que tu explicarias uma intimidade a quem nunca ouviu essa palavra?
Mas não achas que... perante aquilo que me dizes... Tendo já colecionado tantos amantes, a intimidade em si se pode, de um certo modo, vulgarizar?
Eu repito imagens. Isso já aconteceu. Já repeti, por exemplo, para muitos amantes dormir junto. E já tirei muitas fotografias em que estamos os dois a fingir que estamos a dormir. Portanto, torna-se vulgar dormir, comer, não é? Com vários amantes a comer.
O que é que os amantes gostam de fazer?
Tudo. Mas o que é que... mas a minha experiência com aquela pessoa é única, percebes?
Mas já viste,
portanto, é infinito.
Já viste que os amantes, a palavra amantes, caiu em desgraça, não é? Quando deveria ser justamente o
precisamente,
oposto.
Precisamente. Por isso é que eu escolhi este nome, Coleção de Amantes. É muito... É altamente consciente. Primeiro, ser uma mulher a colecionar amantes. Portanto, num trabalho artístico... Se fosse um homem artista aqui sentado, um André, a colecionar amantes, o que é que mudaria, não é? E depois, porque a palavra amantes significa a pessoa que ama, e eu quero precisamente questionar isso, em português nós utilizamos essa palavra como a terceira pessoa, aquele que tu não podes amar. E eu estou a falar sobre amor num sentido muito lato, muito grande, que é afeto. Portanto, é sobre isso. E altamente consciente.
Deixem-me só recordar então que Raquel André é a nossa convidada de hoje. Ela vai apresentar dois espetáculos no mês de novembro. O primeiro estreia já no próximo dia 2. Vai até o dia 12. É a Coleção de Colecionadores. É no Teatro Nacional Dona Maria II. O segundo também é, mas é a Coleção de Amantes, que ela também aqui está a falar. E será de 14 a 22. De resto, ela vai lançar um livro. Já iremos falar com ela sobre isso, com os primeiros 3 anos de fotografias da coleção Diamantes. O livro chama-se Coleção Diamantes, volume 1. Ora cá está, inclui textos de Tiago Rodrigues, que já aqui falaste, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, encenador e ator, Gregório Duvivier, da Porta dos Fundos, que é o recordista de presenças neste programa. Ainda amanhã o vou entrevistar, mas não para este programa, curiosamente. E ambos, como já aqui a Raquel revelou, foram, de facto, amantes da sua coleção Diamantes. Vamos ao telefone falar então com o nosso ouvinte de São Miguel. Não esqueçam a linha 707-200-330. Isto para o caso de terem coleções, se quiserem ser amantes da Raquel. Aliás, para quem não está a ver a imagem da Raquel, tem bom remédio. Nós estamos a transmitir este programa através do Facebook oficial da Provaral. Vão à página da Provaral e verão a Raquel, mas também através do Instagram da Provaral. Duas plataformas onde poderão ver como é bela a Raquel.
Primeiro chegou à rádio. Agora está no Facebook e no Instagram. A Prova Oral está em todo lado. Perguntem, comentem, respondam e vejam pela net como são bonitos e sensuais os nossos apresentadores, como são sábios e diferenciadores os nossos convidados. Prova Oral, de segunda a sexta, às 7 da tarde, em direto na Antena 3, no Facebook e no Instagram.
Ora está, é mesmo isso. Estamos em direto para o Facebook, Instagram e também na rádio com Raquel André, a convidada de hoje, com uma história única. Ora, se calhar o nosso ouvinte de São Miguel já conhecia a Raquel André. Será? Há uma coisa que suspeito, é que ele terá um coração de alguém que a Raquel há pouco falou. É o Pedro Silva, de São Miguel. Olá, Pedro. Estás bom?
Olá, olá, ouvinte, tudo bem?
Olá, então, tu tens um coração na tua porta?
Não tenho um coração na minha porta.
Mas já os viste?
Diz-se?
Já os viste? Já viste os
corações? Já os vi, estão espalhados por toda a ilha. Bom, antes de mais, dou os parabéns ao Alvin pelo programa.
Obrigado.
E os parabéns à Raquel por esse trabalho que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar.
Obrigada.
Tem muito interesse. Em relação aos corações, é como eu estava a dizer, são espalhados por toda a ilha, são conhecidos por cá. E relacionando isso um pouco com coleções, por acaso tenho uma colega, uma amiga, que tem uma série de fotos tiradas nesses corações.
Ah, ok. Uma colecionadora também de um colecionador.
Exatamente. Ela e o seu companheiro têm uma série de fotos tiradas em vários corações, estão numerados e têm essas fotos guardadas.
Uau, que fixe.
Já agora, tu há pouco estavas aqui a ouvir falar a Raquel. Se quisesses ser amante da Raquel, uma das perguntas que ela te faria era: o que é a intimidade? Não resisto a fazer-te. O que é para ti a intimidade?
Bem, eu acho que um dos aspectos mais fortes da intimidade será a troca de olhares. Acho que diz muito e duas pessoas conseguem comunicar através do olhar. Acho que é extremamente profundo.
Por exemplo, as pessoas normalmente ligam a intimidade muito ao sexo, como é óbvio, mas eu considero muito importante a forma como duas pessoas dormem, por exemplo. É algo bastante íntimo. Uhum. E aí percebes de certa forma se te vais dar bem ou não com aquela pessoa. Eu acho que dormir bem com alguém é muito importante.
Sim.
Exatamente.
E é bastante íntimo.
Sim, super.
Não é?
Sim.
Mais do que isso, não é fácil.
Olha, tu fazes coleção de alguma coisa, Pedro?
Coleção não faço, eu faço fotografia. Pronto, eu gosto muito de fotografia, é um hobby que eu tenho. Uhum. Mas não, coleções não faço.
Tens fotografias dos Açores ou também de outros sítios? Ou sobretudo de São Miguel?
Sobretudo de São Miguel e algumas também da Ilha do Pique, que é das minhas ilhas favoritas para fotografar.
Agora fiquei muito curioso. Podes nos enviar fotografias para o nosso e-mail, se eu te der?
Qualquer fotografia dos Açores é linda.
Pois é, eu sou muito fã dos Açores.
Se quiser, consultar o meu Facebook, está aberto, é Pedro Carreira e Silva.
Ah, é? Pedro Carreira e Silva?
E Silva, sim, sim.
Nós vamos pesquisar, Pedro, e vamos colocar algumas fotos duas no nosso Facebook. Obrigado, obrigado pela tua participação. Um abraço para ti.
Tá, obrigado,
E para os Açores, onde este programa se ouve, os Açores e também já agora a Madeira. Eu acho que nos Açores não são todas as ilhas que ouvem o programa, mas é a grande maioria das ilhas dos Açores que ouve este programa. Quero dar um cumprimento muito particular para os açorianos que nos estão a ouvir. Já sabem, podem participar. A linha é a mesma. É o 707-200-300. Mas também, obviamente, para os ouvintes da Madeira e para todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento e a ver através do Facebook e do Instagram. Raquel, como é que foi a tua vida, os teus anos no Brasil? Como é que é a tua relação entre Portugal e o Brasil?
Olha, eu queria que fosse mais próxima neste momento, mas temos um oceano que me separa.
Tens saudades do Brasil?
Tenho muitas. Estive lá em agosto, aliás, eu estive a colecionar amantes na Amazónia.
Na Amazónia?
Sim, em agosto estivemos em Manaus a fazer o projeto. E também, enfim, no Rio de Janeiro, em Niterói. Portanto, estive lá a última vez em agosto, mas já estou a morrer de saudades.
E os amantes mandam-te postais depois? Ou a telefone?
Alguns escrevem-me cartas, sim.
Dizem que têm saudades?
Sim. Sim. também.
Adoro. Ora, vamos ao telefone falar desta vez com quem é que será. Deixa cá ver, o Pedro Silva estava aqui dos Açores. É o Pedro Duarte, que faz coleção de postais de férias. É isso? Olá Pedro.
Olá Alvin, tudo bem?
É uma boa coleção. Tu fazes a coleção de postais de férias, mas só teus ou de pessoas que
não
recebes?
Pensar só pessoas mesmo, porque é uma coleção muito particular. É assim, quando eu comecei isso há muitos anos, quando era miúdo. Eu tenho 56 anos, atenção. Sim. Eu comecei isto para aí com 12, 13 anos. É assim, quando se vai a primeira vez de férias, a gente cria expectativas. Então eu escrevi um postal que vinha dirigido a mim mesmo, portanto, via Correios, via CTT, que era a expectativa de como é que iam ser as férias. E depois escrevia no último dia de férias o resultado daquelas férias.
Ok, e depois mandavas para ti próprio.
Tenho à volta de 80 e não sei quantos postais só das férias.
Uau. Mas com o texto escrito do que é a expectativa e do que é que foi.
Exatamente, e o resultado final das férias.
Bem, tu não tens. Lê-nos um postal, podes?
Não estou nem perto.
Ok.
Mas poderei enviar para aí.
Podes enviar-nos uma fotografia de um postal.
Esta história começa com uma professora que eu tive, portanto, ainda na instrução primária. Que começou a despontar essa ideia, que era a gente irmos de férias, tanto supostamente em junho, e depois voltámos para a mesma professora, porque era na primária, voltávamos depois em setembro com o resultado das férias. Então a gente escrevia numa folha o que é que a gente pensava que ia acontecer nas férias. E depois escrevíamos o resultado das férias.
Isso é bom.
E é uma coleção de uma expectativa.
Ideia, e fui escrevendo sempre, e agora as minhas filhas também já escrevem.
Raquel, podia ser teu amante.
Meu colecionador também.
Sim, tu colecionador, é verdade. Podia ser o teu colecionador.
Vocês estavam a falar de umas corações que eu nunca vi, não sei onde é que está, nem sei o que é. Não conheço o projeto.
Estes corações estão
na Ilha de São Miguel.
Na Ilha de São Miguel.
Sim, só na Ilha de São Miguel.
Só na Ilha
de
São Miguel.
Sim, só na Ilha de São Miguel.
Eu não conheço.
Já agora, tu também, Raquel, pedias às pessoas para que te contassem um segredo, que era... O que é ser colecionador? Mas isso não é um segredo?
Não, sim, mas o segredo é o que é que aquela coleção guarda, não é? Qual é o segredo daquela coleção? Porque, como tu estava a dizer, eu não acho que seja o objeto em si, mas a memória que aquilo transporta. Então, qual é que é o segredo que está ali por trás?
Sei pouco sobre ti, Raquel, mas sei algo que tu colecionas, que são amigos. E ao telefone está um amigo teu indispensável. Quem
sério?
Será? Parece-me que sim. Ora, chama-se Bernardo Almeida. Diz-te alguma coisa? Bernardo Almeida está em linha. Tens noção que fazes parte da coleção de
Olá,
pessoas?
Da...
Olá, Bernardo. Não ficas embaraçado quando percebes que fazes parte da coleção de pessoas da Raquel? Que
não,
ela usa-te
é
como amigo.
Orgulho.
Tu és parte da coleção.
Óbvio. Sim. Eu estou aqui espantado com uma coisa, que então, só agora é que eu estou a entender. Uma mensagem que a Raquel mandou há umas horas a dizer: ó, Bernardo, quando chegares às 8 ao teatro, começa um ensaio sem mim, que eu chego um bocadinho mais tarde. E agora eu estou neste momento.
Pois eu devia estar a trabalhar.
Eu estou a caminho do ensaio a perceber. Ai, a Raquel não está no teatro, está na Antena 3 à conversa com o Alves.
Claro, é isso.
Portanto,
que
eu deixo aqui uma deixa que essa conversa não se pode alongar, que nós temos muito para ensaiar ainda hoje, está bem?
Olha, como é que vocês se conheceram? A dar a fazer esta pergunta.
Opa, já foi há muitos anos. Olha, eu praticamente, desde que me lembro, que eu penso que participei em quase todos os projetos criativos da Raquel.
É verdade.
Quando na altura fazíamos dupla, tripla com um outro amigo que é o Tiago Cadete.
Sim.
E começou logo uma amizade muito bonita. Mas eu agora, sim, depois disso tudo, acho que já me transformei um pouco eu próprio em Raquel André. Porque se tu conseguisse imaginar a quantidade de vezes que nós vamos de turnés, chegamos a um teatro e pensam que Raquel André é uma dupla e que eu sou o André. Então nós chegamos e pensam que é a Raquel e o André a entrar.
Já chegámos a um lugar em que arranjaram só uma cama, em vez de dois quartos.
Sim.
Só uma cama porque achavam que nós éramos um casal, que era a Raquel e o André.
Olá, Alvin.
E nós tivemos uma semana a dormir juntos.
A Raquel é lindíssima, como estás a ver. Não seria um problema querer dormir na mesma cama da Raquel. Mas a questão, além de ser quase um incesto, porque somos praticamente irmãos, é que a Raquel é muito grande e a Raquel ocupa muito espaço.
É enorme, sim.
É enorme. Tem umas pernas longuíssimas que fazem stretching a qualquer legging.
E os caracóis, não é, Bernardo?
Dormir na mesma cama da Raquel é ter que correr o risco de cair abaixo da cama a meio da noite.
Olha, já agora, Bernardo, já assististe claramente a muitas destas ações dos amantes.
Sim, normalmente ele é porteiro.
Alvin, além de co-criador, eu também costumo ser porteiro quando a Raquel está a encontrar-se com os amantes.
Porque
que às vezes tem situações de porteiro pobre, que é quando a rua não tem sequer um café para eu esperar e tem que estar dentro do carro à chuva a receber os amantes antes, porque a Raquel não sabe quem é que vem. Sou eu que os recebo primeiro. Qual é a porta.
Quando nós vamos para algumas cidades com um espetáculo, eu não sei quem é que se inscreve, então eu estou no apartamento e as pessoas vêm se encontrar comigo.
Raquel, e nunca te aconteceu tu perceberes que tens, como direi, está-me a faltar aqui o termo. Quando percebes que não tens química nenhuma com aquela pessoa.
Há um botão vermelho debaixo da mesa que ela pressiona.
E chama o Bernardo e ele vem.
Não,
isso pode acontecer, não é?
Sim,
mas uma maquininha que lança um spray que faz com que a química apareça.
O que é essa química também? Porque é sobre isso, percebes? Eu acho que o facto de ter um projeto artístico ou um encontro com alguém em que o tema é intimidade, tu abres logo uma porta muito rápida, percebes? Não há o tempo, vamos beber uma cerveja e falar sobre o tempo e sobre o último filme que viste. É logo muito rápido, percebes?
Imagina que a pessoa confunde e torna-se mais íntimo do que aquilo que tu queres. Imagina que a pessoa pode estar excitada.
Ah, mas já aconteceu, super, sim, já me aconteceu. Tento explicar o projeto e que percebam que intimidade.
Imagina que a pessoa te quer beijar. Como é que
pois,
faz isso?
Também já aconteceu.
Entendo a minha inveja agora deste projeto, não entendo, Alvin.
Sim, percebo perfeitamente.
É sobre isso, não é? Que também estou a trabalhar. E isso torna-se assunto para o projeto e para o espetáculo, entendes? Por isso a necessidade de existir um espetáculo teatral onde eu posso contar as histórias que aconteceram, as tensões que isto levantam, que isto levanta, portanto, o que é a ficção, a realidade, como é que é um projeto artístico, e porque toda a gente sabe que é um projeto artístico, cria espaço para ir a lugares tão profundos, percebes? Cria espaço para criar intimidade e para nós nos questionarmos sobre essas relações. Porque é que alguém com uma expectativa de me querer ter e beijar numa hora de um encontro para um projeto teatral, percebes? O que é que essa pessoa está à procura? Eu tenho que falar sobre isso no espetáculo, porque isso é o assunto.
Bernardo, queres contar alguma história para envergonhares a Raquel?
Histórias para envergonhar a Raquel?
Oh, Bernardo, vê lá,
meu. São tantas que eu não sei escolher, mas eu tenho muito medo das represálias.
Bem, para já, o teu principal interesse é que ela esteja cedo no Dona Maria, verdade?
Alvim, mas olha, já que comentavam os caracóis da Raquel, outras de situações comuns, quando vamos na rua a passear, a conversar com a Raquel, é a meio do diálogo, entendes que a Raquel já não vai ao teu lado porque ficou com os cabelos presos na árvore pela qual nós passamos 10 metros atrás e depois demoramos meia hora a desenroscar os cabelos dela dos bancos das árvores.
Tens esse tipo de pessoa, à qual acontecem muitas coisas.
Eu sou um bocado disléxica e alguma energia, e às vezes o pensamento é mais rápido do que o corpo, estás a ver? E posso estar entusiasmada e não percebo que aquela pessoa passa naquela árvore e eu não passo, estás a ver? E fico presa, acontece alguma coisa.
Lembras-te de alguma coisa bizarra que tenha acontecido no seguimento dessas tuas características? Alguma coisa que assim singular?
Pá, ficar presa nas árvores eu acho que é bastante singular. Mas pá, coisas que me acontecem muito é não ter sapatos que me sirvam. Ir comprar sapatos, e o Bernardo já acompanhou essa experiência muitas vezes.
Quanto é que calças?
42, não é muito fácil em Portugal.
Bigfoot?
Yeah. Mas é tipo, agora... passar-me com as empregadas das lojas, que é tipo, não, mas experimenta o 41. Sim, eu calço 42, não serve 41. Como é que não percebes?
Sempre... Querem sempre impingir sapatos de homem à Raquel, que eu até já acho que lhe ficam bem, de alguma forma.
Enfim. Mas sim, esse tipo de...
Bernardo, olha, adorei a tua chamada, mas na verdade temos uma outra que será tão ou mais importante do que a tua.
Olá, Alvin, já me estás a despachar, é isso?
Estou a despachar-te.
Até já,
é oficial. Até já, Bernardo, um abraço.
Até já, um abraço. Raquel, despacha-te, está bem?
Ela vai despachar-te,
até já,
eu prometo.
Até já.
A verdade é que quando disse que a pessoa que está ao telefone pode ser tão ou mais importante do que o Bernardo, se tu dizes que o Bernardo é uma espécie de irmão para ti...
Oh, meu Deus.
Pois bem, temos a tua irmã em linha. É a Marta Rodrigues, que é a irmã da Raquel e que está em Barcelona. A fazer
Uau.
O quê? Porquê, Marta?
Porquê... Olá.
Olá, olá. Porquê que estás em Barcelona?
Eu estou onde está a revolução, sempre.
Ok. Olha como é que isso está. Está tenso.
Na última meia hora, como tenho estado a ouvir o programa, não sei o que aconteceu, mas tem sido bastante intenso as notícias hoje. Volta e meia à independência, meia hora depois não há. Hoje foi um dia um pouco de meio de infarto.
O que é que vais fazer se houver independência? Imagina, a independência é anunciada ainda hoje. Vais para a rua comemorá-la? Não? Ficas em casa com medo do que possa acontecer? O que é que vai acontecer?
Medo não. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Estamos assim num ambiente de bastante incerteza.
Está toda a gente à espera. A única coisa que pode acontecer é violência, não é?
Não.
Achas
creio,
não?
Não creio. Não, pelo menos não por parte da sociedade civil em geral. Eu acho que isso também, aproveito que estou num espaço mediático para tentar também desconstruir um bocado essa imagem que muitas vezes os média passam um bocadinho sensacionalista, não é? Não sei de que forma é que estão a chegar as notícias em Portugal, porque os meus pais pelo menos transmitem bastante preocupação. Mas
vocês estão a pensar um bocado nisso, não é?
Sim, eles pensavam que estando agora em Barcelona eu estava perto de casa e num ambiente pacífico, e se calhar enganaram-se. E estão mais preocupados do que dos meus destinos anteriores. Mas quero um bocado transmitir essa imagem, um bocado desconstruir esse mito que se calhar se está a criar. As pessoas que estão na rua pró ou contra a independência e estão basicamente a reclamar uma mudança de paradigma, mas são pessoas pacíficas, são pessoas como eu, como tu, que só querem que as coisas mudem, mas não querem uma ruptura nem querem guerra, não é?
Estás do lado da independência?
Não tenho uma posição muito formada, mas também acho que não tenho que ter, porque também estou há um ano e pico em Barcelona, tenho pessoas do meu entorno pessoal e profissional, algumas muito próximas ao movimento independentista e outras radicalmente contra, e não tenho uma opinião muito formada sobre o assunto. Consigo entender o porquê das pessoas reclamarem independência, mas é basicamente muito emocional tudo, tudo muito no âmbito dos sentimentos. Mas eu preferia, honestamente, não tenho uma posição, não sou nem contra nem a favor da independência, preferia que todo este movimento de energia que se está a gerar não fosse para levantar mais fronteiras, porque deveríamos era estar a desconstruir fronteiras em vez de estar a levantar mais, mas consigo entender o porquê das pessoas reclamarem uma mudança de paradigma aqui na Catalunha.
Olha, e consegues entender que a tua irmã tenha tantos amantes?
consigo entender porque sou a primeira amante dela.
Foste a primeira amante da tua irmã, a sério?
Claro.
Nunca lhe pediste um amante, já que ela tem tantos, dizer assim, não é? Marta, já que ela tem tantos amantes, nunca lhe pediste um, dizer assim, olha, irmã, por favor, não é?
Opa, desses 136. Às vezes vejo algumas fotos e penso, epá, não é justo, não é? Vamos repartir um bocadinho. Vamos repartir ali, não, é mal.
Sim.
Mas devo confessar que eu ainda não vi nem a coleção de amantes, nem a coleção de colecionadores.
Como
nem
assim?
A culpa.
Que irmã
não,
és tu?
Mas olha, a única que ela tem, o Bernardo assume as minhas falhas e está lá quando eu não estou. Beijinhos, Bernardo.
O Bernardo já está a fazer horas para ela ir para o ensaio. Mas já agora, Marta, o que é que tu fazes em Barcelona? Já sei que viajas muito, porquê?
Eu trabalho, eu saí de Portugal já há 13 anos, agora estou aqui em Barcelona há um ano e pico e trabalho numa ONG na Oxfam.
Boa.
E agora está num país muito ótimo da Barcelona, que é super próximo, porque ela já esteve em Cuba, em Moçambique, na Nicarágua. Era um bocadinho mais difícil. Mais preocupante também.
Dizia que colecionava revoluções, portanto, mais ou menos a percorrer os países onde há movimentos assim revolucionários interessantes. Pensei
é verdade.
Que aqui ia ser mais tranquilo.
Confirmo já agora, só para perceber que quando é que vai ser a próxima revolução, para onde é que vais a seguir depois de Barcelona, Marta?
Eu espero que seja em Portugal.
Não faço ideia, mas confesso que tenho muita vontade de voltar a Portugal. Pode ser que não quero com isto que.
Mas acho que pode haver uma revolução sempre boa, pacífica em Portugal.
Hoje há alguma tensão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República.
Ah, sim.
Pode ser que daí possa haver uma revolução, não sei, creio que não.
Talvez
não.
Bom, eu vou estar na estreia da coleção de colecionadores no próximo dia 2. Estou muito emocionada. A última vez que vi a minha irmã em palco.
Foi
em Cuba.
Justamente.
Não, foi em Cuba.
Em Cuba?
Sim. A minha casa transformou-se numa espécie de residência artística com a minha irmã, o Tiago Cadete e o Bernardo. Portanto, estás a imaginar.
Todos em Cuba.
Todos em Cuba.
E os cubanos?
Foi uma experiência.
Mas não foi nenhuma das coleções. Foi um outro trabalho antes das coleções com o Tiago Cadete.
Mas falavam em português? Não falavam sequer?
Não falávamos.
Não falavam?
Não falávamos.
Os cubanos gostaram?
Eu acho que sim.
Sim, foi super curioso, porque é um trabalho... Bom, o trabalho da minha irmã, em regra, não é muito provocador, como já percebeste, não é?
Claro.
Fora da caixa, e até para Cuba, onde as pessoas estão habituadas a ir ao teatro, onde há um acesso à cultura bastante democratizado, digamos, e que as pessoas estão bastante abertas a experiências novas, foi assim um pouco de... Foi provocador, não é? E acho que também é essa a intenção do espetáculo. Então as pessoas saíram bastante com muitas perguntas na cabeça e mais do que com respostas, com sensações, não é? Porque acho que também é isso que provoca os espetáculos da minha irmã. São emoções ou sensações, não é? Mais do que, tão gira a história, não é?
Que perguntas é que fazem, Raquel? O que é que as pessoas perguntam?
Olha,
o que é que dizem?
Com as coleções, tanto dos amantes dos colecionadores, é impressionante como os espectadores ou ficam no final dos espetáculos para falar comigo, ou me escrevem.
Ficam.
Opa, sim, é incrível. É o primeiro trabalho artístico que eu faço, e mesmo já tendo trabalhado com outros diretores, com outros encenadores, mesmo no Brasil, é o primeiro trabalho que eu faço que não há um espetáculo que no final não há espectadores à porta que querem falar comigo. Por exemplo, em Ovar, um grupo de espectadores bastantes, pá, uns 20 ou 30, não, no final do espetáculo vais ter que ir àquele bar, vamos-te pagar uma cerveja e temos que conversar. Sabes? E no final da desmontagem fomos da equipa toda para lá para conversar com eles. Ou que me escrevem cartas e e-mails e me fazem perguntas e fazem declarações e ou me contam de como o espetáculo lhes deu uma outra perspectiva de vida e uma outra perspectiva da relação com o outro e do que é que eles podem mudar. E é incrível.
Raquel, já chegaste a alguma conclusão ou algumas conclusões
Só tenho muitas mais agora, muito mais. Sim.
Ainda tens mais, não é?
Sim.
Ora, queremos agradecer aqui à Marta, que vem, vai ficar em casa da tua irmã a dormir, presumo, não é? Mas aqui
não,
com ela.
Até a casa dela.
Ah, tens a tua casa.
Mas somos vizinhas, é?
São vizinhas?
Sim.
Aham.
Sim, sim, sim.
Portanto, não precisas basicamente da tua irmã para nada, não é?
Não, preciso, super preciso que dela em Lisboa, perto de mim.
Mas quando vais a Barcelona, ficas em casa da tua irmã, presumo?
Ainda não fui. Nós somos irmãs, olha.
Vocês são mesmo irmãs? Vocês garantem que são irmãs?
Não, imagina, sou Raquel Andrela e Marta Rodrigues, mas sim, somos mesmo irmãs.
Bom, este programa está a ser um grande sucesso. Estão a chover mensagens e várias pessoas querem ser teus amantes, como é óbvio, não é? Porque
mas se calhar não tivesse imagem, acho que irias ter menos, não é? Porque pois, claro, esta coisa mulher, enfim.
Sim, sim, mas o problema é que temos imagem e tu és gira, Raquel. E os ouvintes estão muito entusiasmados com isso. Olha, quero agradecer a sobretudo aqui a presença também da tua irmã.
Marta.
Obrigado, obrigado, Marta.
Beijinho,
um beijo.
Temos
aqui agora outros ouvintes. Um deles é do Porto, é o Vítor Amorim, que coleciona de tudo. De como tudo. Assim, Vítor? O que é que colecionas? Estás bom?
Olá, boa noite a todos.
Olá.
Olá.
Infelizmente.
Porque dizer que coleciono mais coisas do que aconselho ao bom senso.
És um acumulador de coisas também?
Já me foi diagnosticado isso. Não oficialmente, mas há muito quem seja dessa opinião.
Tu dizes isso com uma certa tristeza, não? Estou a sentir isso, não é? Tu sofres com isso?
Não, é um bocadinho porque o colecionismo quase tomou conta da minha vida, não é? Mas pronto, também pode estar a ser um bocadinho exagerado.
Então, sim, mas conta lá, o que é que colecionas, Vítor? Colecionas tudo?
Não. Não coleciono aquelas coisas que a maior parte das pessoas colecionam. Ah, e antes de mais, já agora, deixa-me dizer uma coisa, para quem não sabe, que eu também só aqui há uns anos é que soube, há encontros colecionadores um pouco por todo o mundo.
Pois é.
E em Portugal também. E já agora, se me permitem a publicidade, vai haver um no sábado no Centro Comercial de Sofeito. Aparecem alguns colecionadores e estão ali durante o dia a trocarmos coisas entre eles e a vender a quem passa e uns aos outros e pronto. E de tudo um pouco também, não é?
Já agora, deixem-me ler aqui algumas mensagens. Já vais continuar, Vítor. Luís diz: de todos os programas, sem dúvida, este é o mais impressionante. A Raquel deve ter histórias fascinantes. Ela é em si um fascínio. By the way, já fui para a NET Coscovilhar. Ela já ganhou um admirador. E não sou tarado, diz o Luís. Bruno Castro diz: olá, parabéns à Raquel pelo projeto. Pergunta: qual a situação menos íntima que já teve com um amante colecionado? Olha, boa pergunta. Qual a situação menos íntima que já... Foi alguém que sentiste que não tinhas ali qualquer tipo de química?
É porque... Pois, essa pode pergunta da química pode... ainda não percebi.
É que pode acontecer. Sim, mas nunca tiveste com ninguém que...
Mas sabes que quando tu abres essa assim... pergunta de o que é intimidade, pá, é como se tu atravessasses já várias portas. Já foste muito mais rápido, sabes? Lógico que alguns são mais intensos do que outros. Há pessoas que eu me lembro melhor do que outras. Mas assim, como se tenha sentido com menos intimidade, mais intimidade.
Não te lembras de uma em particular? Já agora, Edith Cardoso diz que fixe ver o programa em direto. Parabéns ao programa. A Filipe Sabido, ele diz: este projeto da Raquel faz-me lembrar aquele filme do Keanu Reeves e a Charlize Theron, O Sweet November.
Okay.
Sabes, para casa, não sei qual é.
Também não sei, nunca vi. Mas vou aguardar, vou ver.
O João Diogo Ramos diz: este é um tema que me é querido, o do colecionismo. E já agora, o Marco Oliveira avança aqui dizendo que coleciona colecionadores. Já agora, e voltando aqui ao Vítor, qual foi a tua última coleção?
A última coisa que me deu para colecionar?
Sim.
Francamente.
Tens coleções de quê?
De quê?
Comecei outro dia uma que na verdade já tinha começado, mas não tinha dedicado mesmo a ela porque me faltava uma peça importante para me motivar. Que era de objetos ligados a uma determinada marca de coisas da Husqvarna, que é uma marca sueca de coisas diferentes. E agora pronto, já tenho uma miniatura de uma moto da Husqvarna, já tenho um patch, já tenho uma máquina de fazer gelado, tenho um batedor de manteiga, tenho um picador de carne e a coisa está a avançar um bocadinho.
Uau.
Já agora, aqui o João Diogo Ramos, ele diz: lancei há anos uma plataforma digital para colecionadores de todos os tipos de objetos. Collectors Bridge é em www.collectorsbridge.com. que vos convido a visitar. Já viste isto? Vitor, sim.
Eu tenho um colecionador.
Eu não conhecia.
Tenho um colecionador, na minha coleção de colecionadores, que coleciona objetos repetidos. Então ele compra um objeto e depois compra todos os objetos iguais àquele objeto.
Isso também faz lembrar um filme.
Pronto, ele vive numa antiga fábrica, portanto é um espaço enorme, e a fábrica está completamente cheia de objetos repetidos. É no chão, nas paredes, no teto. Imagina, compra um crucifixo, depois compra todos os crucifixos iguais àquele crucifixo que encontra. Uma carteira porta-moedas, depois todas as carteiras porta-moedas iguais.
Olha, temos aqui a última ouvinte, que é a Stat Miller de Lisboa, que faz coleção de sapatos. Eu também conheço a Stat, a famosa coelhinha.
Sério?
Olá.
Do Grande Salão, boa noite.
Do Grande Salão, pois é verdade.
Olá,
como é que está? Tu fazes coleção?
Raquel, como está você?
Ótimo.
Olha, já foste amante da Raquel?
Não.
Com pena, não?
Não. Tentei, mas ela estava com a agenda super cheia de diamantes na altura.
Uhum.
E o nosso encontro nunca aconteceu. Mas a Raquel chegou a colecionar o meu querido tio Henrique.
Sim. Uhum. Que coleciona coníferas e bambus.
Exato.
Coleciona o quê? Desculpa?
Coníferas e bambus.
Isso é o quê?
Coníferas é um tipo de pinheiros.
Todas as plantas que se assemelham a...
Pinheiros,
pinheirinhos, mas coleciona vivos, ou seja, tem um jardim deles.
Ah. Olha, nós estamos a fechar o programa. Tu colecionas o quê, Stato?
Coleciono locutores de rádio. Não, coleciono sapatos, mas não sou daquelas colecionadoras de dizem que coleciono porque tenho muitos. Sim, tenho muitos, mas trato-os mesmo como uma coleção. Estão todos arquivados, etiquetados, encaixotados. Cada um tem uma história, obviamente. E pronto,
tens alguns sapatos em particular, com uma história particular?
Tenho os sapatos que usei no casamento da minha irmã, que nunca mais os calcei, apesar de serem fantásticos, porque, não sei, tenho a sensação que vai haver que é um algo voltar a calçá-los noutra ocasião.
Stato Miller, a coelhinha do Grande Salão, obrigado pela tua intervenção. Nós temos que acabar este programa, Raquel. Basicamente aqui recordar a todos que a Raquel André tem dois espetáculos que vão estrear em breve. O primeiro será no dia 2 de novembro, irá estender-se até o dia 12, chama-se Coleção de Colecionadores. O segundo será a partir do dia 14, isto é, dois dias depois do outro ter acabado, até dia 22, Coleção de Diamantes. Ao mesmo tempo, ou no mesmo período, vai lançar um livro com os primeiros 3 anos de fotografias da Coleção de Diamantes. O livro chama-se Coleção de Diamantes Volume 1. Inclui então textos de Tiago Rodrigues, a diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II, e entrar, mas já não tivemos tempo para ouvirmos. Também Gregório Duvivier, da Porta dos Fundos, que ambos foram Coleção de Diamantes. Quando é que vai ser este livro, Raquel?
Este livro é dia 9 de novembro.
Onde é que vai ser o lançamento, já sabes?
No átrio do Teatro Nacional da Ana Maria II.
Ora, está.
Às 19 horas.
Que tem um belo restaurante, diga-se passagem.
Sim.
Não é?
Aliás, pode ir ao lançamento do livro e assistir logo ao espetáculo no mesmo dia.
Ah, é? Dia 9 de novembro?
Sim.
Fica aqui o convite pela voz da Raquel André, nossa convidada de hoje.
Muito
Raquel,
obrigada,
a tua história é fascinante, é incrível. E acredito que as pessoas que ouviram este programa vão ficar com imensa vontade de te conhecer.
Sim. Venham ver o trabalho.
Venham ver nestas duas datas. Nós estamos de volta amanhã para a última missão da Provaral. O nosso convidado será Álvaro Costa. E vai ser uma missão muito especial.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.